qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas com 20 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, nesta manhã de segunda-feira. E para começarmos o programa Temática de hoje, uma matéria muito especial. E deixamos agora para a finaleira, até para fazer um apanhado geral de toda a sua passagem por Lagoa Vermelha, porque nessa semana ela já retorna. É com muita alegria que eu recebo a presidente da Associação Cultural Mônica Bonotto, a Melissa Bonotto. A Melissa mora na Irlanda, está em Lagoa Vermelha já há alguns dias, está retornando nesta semana, e nós queremos saber com a nossa convidada de hoje, a respeito da sua vinda para cá e de todo esse trabalho da Associação Cultural Mônica Bonotto em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento, tanto dela da associação quanto entre os próprios integrantes da associação, que por muito tempo não se encontravam nem para a organização das atividades, as experiências e tudo isso dentro do contexto que estamos vivendo hoje com essa retomada de atividades. É um prazer grande receber você aqui, Melissa. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, querido. Bom dia, minha querida Lagoa Vermelha da cidade e do interior. A todos que nos escutam, o meu abraço, de forma especial à comunidade do Lajeado dos Ivos, que me recebeu para o batizado da minha filha.
Melissa, chegou já há alguns dias em Lagoa, né?
Já estamos voltando, Rudi. Foram 6 semanas, eu já estou entrando na 7ª de intensos encontros.
E trouxe a família toda depois de um período de isolamento. Como é que está sendo essa experiência de poder retornar e abraçar os amigos aqui, Melissa?
Mágica, Rudi. Foi uma vinda que eu classifico como duas palavras. Teve muita magia, porque foi muita ternura no coração, mas também desafiadora, porque a pandemia não acabou e os efeitos da pandemia nos acompanham. Então foi a minha primeira vez em 14 anos morando na Irlanda que eu não vim nos últimos 2 anos. A minha última vinda foi a despedida para o meu amado pai. E quando eu volto para a Irlanda, no inverno, já enlutada do pai, começa a pandemia. E eu dou à luz a minha filha Sofia Lana Bonotto Byrne nos primeiros meses do primeiro lockdown que a Irlanda viveu. Então foram meses de intensa adaptação, esses 2 últimos anos de pandemia, né, que passamos lá, como todos que passaram aqui, só que cada país teve as suas peculiaridades de viver. E eu venho de um dos países da Europa que viveu os dois mais longos lockdowns do país inteiro.
Como é que foi viver a pandemia lá na Irlanda, Melissa? A gente tem a nossa experiência, mas cada um viveu a sua experiência no seu país. Como foi lá?
Difícil, Rudi. Foi bem difícil. Porém, eu aprendi muito, como todos, né? Nós aprendemos muito no lado profissional, mas acima de tudo no lado pessoal. E eu digo que eu vivi duas partes da pandemia. A primeira, Rudi, Mara, acredito que as ouvintes concordam comigo. Mulher grávida tem uma força que a gente não sabe explicar de onde. Até sabe, né? A força do corpo, da natureza, que está gerando uma vida dentro de ti. Então, o primeiro ano da pandemia, eu costumo dizer que eu não senti, porque eu estava grávida. A minha preocupação, a minha prioridade era cuidar da minha gravidez e do meu filho, que na época estava com 2 aninhos e meio. Então, era muito foco da minha família, os nossos horários, nós nos adaptamos. Eu já estava trabalhando de casa e o meu esposo, o Frank, mudou os horários de trabalho, porque a gente ficou sem escolinha. Então, a gente fez uma adaptação no nosso ambiente familiar e curtimos esse momento em família. Porém, a questão de ter vivido lockdowns, então, né, para as pessoas até entenderem um pouquinho, eu sei que o Brasil parou, vamos pensar um pouquinho naquela primeira parada de 2 semanas lá em março.
Sim.
Né, no primeiro ano da pandemia, que gerou tanta polêmica, que foi tão difícil para a atividade econômica, nós paramos isso 2 vezes em 1 ano e meio. Então, o primeiro lockdown da Irlanda foi 3 meses e meio e o segundo lockdown foi mais 3 meses. Então, assim, o que, que é você se viver completamente separada no teu bubble, né? Bubble é a tua bolinha de neve. A gente viveu ali, eu com meu filho, com a minha filha, que aí chegou ao mundo, e com meu esposo, só nós, na nossa cozinha, no nosso pátio, mantendo as relações toda a tecnologia que nos permitia, com restrições tão graves, tão severas, por exemplo, que a gente não podia ir mais do que 5 quilômetros da casa. Então, nós nos organizamos. Eu, por exemplo, não fiz compra, não fui a mercado, não fui a padaria, não fui a fruteira, não fui a farmácia no primeiro ano e meio da pandemia. Quem saía de casa no nosso grupinho era o Frank e eu com as crianças só no pátio. E nessa distância que para poder fazer os 5 quilômetros, a gente já tinha fazer uma caminhada para ir ver cavalinho, porque eu moro no interior da Irlanda, então tinha na vizinhança cavalo, sim, vaca para entreter as crianças. Eu não fui a parquinho, porque o parquinho também, né, no início eles estavam fechados, depois eles foram abertos, mas mesmo assim a gente preferia não ir, porque quem tem criança pequena sabe que eles mexem em tudo, eles põem a mão em tudo, eles até lambem os lugares, então você não tinha como ter cuidado. Nós íamos muito à floresta, porque aí quando abriu que a gente podia ir já a 20 quilômetros, quando a gente podia andar 20 quilômetros, depois quando a gente podia ir 25 quilômetros, mas isso já era no final dos 3 meses de cada um dos lockdowns. E aí só depois, as restrições sempre foram gradativas, que abriu que a gente podia, por exemplo, receber uma família na casa da gente, que a gente podia, ali no final do ano, era que a gente podia ter até 3 famílias diferentes na casa da gente. Tudo isso foi com limite, sofrendo penalização, né? Então era como se você precisava viver dentro da lei. E, por exemplo, a família do Frank não mora no estado que eu moro. Nós moramos na parte oeste da Irlanda. E os estados diferentes a gente não podia visitar. Então, a gente ficou privado também de poder fazer viagem dentro do próprio país, uhum, que só foi aberto num período depois.
Então, o contato com a família, nada, só com amigos mesmo.
Só. E aí, só também depois de um período, né, Ruth? Porque no período do lockdown, daqueles primeiros 3 meses e meio, aí abriu um pouquinho, voltou a conviver, veio outra variante, parou de novo. E quando fala pararam todas as lojas, pararam muitas as indústrias. Aí vem uma diferença muito grande, né, Rudimar, que é um país que investiu, sim, pela segurança e saúde das pessoas e o governo, além de ter dado o auxílio Covid para quem perdeu o emprego, deu também um considerável auxílio Covid para as empresas se manterem. Então, é uma outra posição, uma outra visão de administração. Mas não posso dizer que me chamou muito, muito, muito a atenção no início da pandemia da Irlanda, porque é um governo parlamentar. Então, para ser eleito, o primeiro-ministro precisa ter maioridade. E quando vem fevereiro, quando a pandemia começa lá em 2020, a Irlanda tinha recém tido a eleição e não tinha tido maioridade para formar um governo. E isso me chamou muita atenção, porque os primeiros 6 meses da pandemia foram administrados por um governo que já não estaria mais no poder. E foi muito claro para a população inteira que a prioridade era cuidar da população, antes de pensar qualquer visão política ou acordo político. Depois dos 6 meses, quando acalmou, aí começaram as divergências políticas e tudo, mas naquele momento que a pandemia estourou, o país estava sem governo.
E esqueceu da disputa política.
Esqueceu das diferenças para poder cuidar da nação. E ali foram tomadas as grandes decisões que nortearam os 2 anos da pandemia, mesmo depois de ter mudado o governo, que mudou, mas as direções continuaram as mesmas, porque a prioridade foi, sim, manter as pessoas muito seguras, tentar oferecer o maior conforto para as pessoas durante a pandemia.
E a Sofia nasceu durante a pandemia. Nasceu no hospital, veio para casa já em isolamento,
ministra. Em menos de 24 horas, né? Eu já estava em casa, já tinha saído do hospital. A Irlanda é um dos países, como vários na comunidade europeia, que incentiva bastante o parto normal. Na verdade, até não existe a cesariana, ela é apenas se tiver algum problema de saúde. Então, eu chego no hospital e a Sofia nasce com menos de uma hora e 45 minutos de que eu cheguei lá. Porque eu já estava preparada para que a gente fosse ficar o menor tempo possível no hospital, que era uma época que você não queria ficar. E em menos de 24 horas, na verdade, eu saí do hospital com 20 horas depois de ter dado à luz a Sofia. E voltamos para casa nós, porque aí o Frank conseguiu ter um período maior de tempo, como a gente chama de time off, né? Por causa da pandemia, porque senão ele não teria disponibilidade de tempo. Uhum. Mas aí a empresa conseguiu conciliar e nós ficamos em casa. Nós, sem visita, sem ninguém, sem nenhuma mãozinha, porque era um momento extremamente delicado, né, da pandemia.
E duas crianças em casa, uma pequena que está na fase da bagunça e o outro bebezinho que precisa de uma atenção enorme, e aí o pai e a mãe têm que correr, Melissa.
Tem que correr. Foram anos intensos, Rudy. Eu disse, quando a gente chegou em casa com a Sofia e a Lana, foi bem tranquilo, porque eu e o Frank temos uma dinâmica, mãe é mãe, pai é pai, os dois dividem tudo.
Sim.
E realmente, a única coisa que ele não faz é amamentar. Se tivesse uma forma como eu faço o aleitamento materno até os 2 anos, é a única coisa que ele não faz. Mas eu senti muito mais o segundo lockdown, Ruth, porque aí a Sofia já estava com 7, 8 meses, o Aidan já estava na pré-escola, então ele enturmado com os coleguinhas, e de repente a gente entrou de férias para o Natal e não voltou. Porque aí foi eu acho que na época foi a variante Delta, e a Irlanda parou de novo. Então, aquele segundo lockdown eu senti bem mais, por ser inverno, né? Um inverno na Irlanda muito chuvoso. De novo, com as restrições tão severas de não poder sair, de não poder conviver. E as crianças numa fase que as duas precisavam de bastante atenção. Uhum. Mas a nossa prioridade sempre foi: esquece o que não pode, vamos curtir o que pode.
Até a Liliane de Lima está perguntando. Pergunta para a Melissa: como foi o comportamento da população em relação às regras da pandemia? Vimos no Brasil uma divisão enorme. E na Irlanda, como é que a população se comportou, Melissa?
Não existe unanimidade, né? Nunca vai existir aderimento total de qualquer população, pelo que eu vi, em qualquer lugar do mundo, até porque é muito cultural. Porém, foi de grande abraçar as regras. Assim, existiu, claro, um ou outro escândalo de quem não estava respeitando, mas a gente fala aqui, ó, de funerais dentro de regras, de não, muitas pessoas não tiveram funerais, e o funeral na Irlanda é um ritual muito forte. Nós estamos falando de um país católico. Casamentos todos cancelados. Casamento é uma festa muito importante para o irlandês também, muito casamento cancelado. E depois, quando começou as permissões de funeral com 15 pessoas, casamento com 25 pessoas, de respeito. Eu preciso dizer aqui também que a Irlanda teve uma posição diferente em relação à máscara. Nós começamos a usar a máscara muito depois, e quando começou, sempre foi apenas para o lugar fechado, para o transporte público ou para o lugar fechado. As pessoas já estavam em home office há muito tempo, muitas empresas ainda não voltaram e não vão voltar. Está se criando um sistema híbrido, que na Europa ele é apenas lento por causa da legislação trabalhista, porque o trabalhador tem que ter em casa as mesmas condições e direitos que ele teria dentro do
trabalho da empresa.
Do trabalho dele. Mas a única diferença foi de que realmente o uso da máscara, que para nós ele entrou bem mais tarde, e ele ainda é apenas para lugares fechados. Nós nunca tivemos para os lugares abertos. Tanto que, confesso, faço minha meia culpa, Rudimar, eu cheguei aqui e não me dei conta que era diferente. Eu fui me dar conta agora que o governador tirou.
Melissa, como é que foi presidir a Associação Cultural Mônica Bonotto nesse tempo de pandemia?
Um desafio, mas eu acredito, assim, agora, Rudimar, falo, né, pelo grupo estamos hoje com 19 membros ativos, e aí mais os amigos da associação, que vamos formar um grupo de 20, 25 pessoas. um desafio de cada um, né? Nós tínhamos duas escolhas e, na verdade, nada foi muito assim colocado na mesa. As coisas foram acontecendo, Rudy, pela vontade das pessoas de fazerem. De nos reformarmos, né? Como as nossas caravanas sempre eram de estar no chão, junto com as crianças, sentadas, olho a olho, e de repente nada disso mais era possível. Então, alguns momentos a gente fez apenas encontros para nós mesmos, a gente fez alguns encontros bem legais, que cada um trazia uma música, uma poesia, um livro para dividir entre nós, os voluntários, também conversar um pouquinho sobre como estava sendo assimilar todo esse momento de pandemia. E aí começaram a surgir os projetos que nós nos desafiamos a pensar online, né? Dentre deles, eu preciso destacar que é o programa Resgatando Sonhos em parceria com o CAPES, que foi um trabalho extraordinário feito já focado na área de ensino, que foi um desafio para nós e continua. A professora Verinha está recomeçando em abril as aulas de alfabetização, então é um projeto que nos enche o coração de orgulho, e o nosso amado, eu digo, projeto, que foi uma surpresa a todos, Nossa Terra em Palavras, que a gente já aproveita aqui publicamente para agradecer, Rudimar, a tua a participação, o teu apoio em nome da tua Rádio Cacique, que nas feiras, quando chegou a Feira do Livro, um dos comentários mais legais que eu ouvi, parabéns pela Feira do Livro, que sucesso, mas mais importante ainda foi ter acompanhado as entrevistas com os escritores lagoenses, com o Rudimar, na tua Rádio Cacique.
Que bom, né, Melissa? É que foi um projeto tão legal que não poderia ficar somente circulando essas informações entre as pessoas que têm contato com a associação. Quanto mais pessoas soubessem dos nossos escritores e valorizassem, melhor para toda a nossa comunidade. E ainda tem muitos pela frente, né, Melissa?
Tem muitos, Rudy. Eu estava tentando ver o número. Nós, com certeza, chegamos a quase 30 escritores no primeiro ano, e eu já tenho uma lista com quase esse número ou mais para este segundo ano. Foi um projeto que surpreendeu muito a todos, aos escritores, assim, o retorno que a gente tem deles, de terem sido ouvidos, valorizados e de poder divulgar a obra. Tem escritor que tinha lançado um livro e já está motivado a lançar o segundo. As pessoas que nos receberam nas mídias sociais e através das entrevistas da tua Rádio Cacique, por não conhecerem, por irem procurar o livro na biblioteca, por quererem saber aonde adquirir o livro, por escritor que acabou vendendo os últimos livros que tinha porque estavam lá esquecidos e de repente veio essa oportunidade. E acho que de uma forma geral de valorização da nossa literatura local, né? Lagoa Vermelha é sim uma terra de escritores, já tivemos grandes poetas, temos grandes nomes que escreveram sobre a nossa história, mas temos também nomes que estão se destacando na literatura infantil, em outros cantos, e esse é um projeto que ele tem muito ainda a crescer, porque vamos também em algum momento lembrar dos nossos queridos que já se foram, né? A gente vai pensar em algum momento conseguir fazer uma homenagem póstuma, porque Lagoa tem muitos nomes que registraram a nossa história por vários anos, e a gente acha muito importante marcar esse trabalho.
Com certeza. A tua vinda à Lagoa Vermelha nesse período foi também para ter um contato presencial com a associação e já alinhar projetos, ações para 2022, Melissa?
Exatamente, Rudy. Foi no que eu dediquei o tempo que consegui com duas crianças pequenas e agradeço aqui a paciência dos membros voluntários que me acompanharam nas reuniões sempre com os meus filhos. De nós planejarmos o que vem para 2022. Porque nós acabamos nos desafiando nesses anos de pandemia, fazendo outros projetos, mas agora com a abertura das restrições, está todo mundo com muita saudade de voltar o canto e conto, que é sentar embaixo das árvores e ler e contar história para as crianças. Então ficou definido, se tudo continuar bem, provavelmente a gente volta aqui entre o final de abril e início de maio, para divulgar o bairro e a comunidade que irá nos receber com a edição presencial do Conto e Conto. Paralelo a isso, vamos continuar, com certeza, com o nosso Nossa Terra em Palavras, o projeto dos escritores, Resgatando Sonhos com o CAPES, com o projeto de alfabetização com a professora Verinha Guadagnin, e o projeto Mãos que Transformam, em parceria com a Sicredi, que a gente vai aos lares, né? E no último ano, a gente teve também o desafio de, pela primeira vez, implementar um projeto de mentoria com a voluntária Alessandra Lande na Sanlave. porque a gente identificou que essa nave realmente estava com maior número de adolescentes, o lar da menina estava com mais crianças pequenas, e se a adolescência, né, Rudy, é um período desafiador para todos nós em casa, a gente ficou também nos colocando no lugar desses jovens que estão abrigados. O que eu vou fazer? Do que mais eu tenho medo? Como superar os meus medos? O que vai ser a minha vida depois? E foi um projeto intenso de 6 semanas que também nos deu resultados muito bons. E a gente aqui agradece a voluntária Alessandra que conseguiu realizar esse trabalho.
Que coisa boa. Melissa, nós temos assunto para ficar 2 dias conversando até o dia de você ir embora, mas o tempo não nos limita. Eu gostaria só de finalizar contigo, então, te agradecendo pela disponibilidade de estar aqui, e eu sei que nesse período que você esteve aqui, a inspiração literária também foi importante e deixou um registro bem legal, né, Melissa?
Deixou, Rudy, se você me permite, claro. Eu vou dividir com todos os ouvintes da minha querida Lagoa Vermelha algumas palavras, de forma especial, divido aqui com os voluntários da Associação Cultural Mônica Bonotto, que dispõem o seu tempo e que estiveram comigo online nesses 2 anos de tantos desafios. Na minha terra tem araçá, araucárias tem butiá, tem milho verde, figo e goiaba. Tem marmelada, doce de leite e ambrosia feita em casa. Na minha terra tem muito verde, tem ipê amarelo, onde meu pai sentava para ouvir os sabiás. Na minha terra tem mãe que cuida e zela com amor. Tem madrinha que abençoa e tem padrinho que viaja 600 quilômetros apenas para dizer: eu estou muito feliz por você estar aqui. Na minha terra tem tias que cuidam, tem primos e primas que festejam a infância, tem afilhados que pedem bênção. Na minha terra tem avós guerreiras, tios companheiros e tias parceiras. Tem amigas de anos, amigas de tempo, amigas de encontros. Na minha terra tem artistas, tem escritores, tem artesãs e poetisas. Tem gente de bom coração e gente que faz o mundo melhor. Na minha terra tem terra vermelha, tem poeira, tem lenda, tem comida campeira e churrasco da tradição. Na minha terra tem saudades, tem lembranças, tem histórias, tem morte e vida. Na minha terra tem irmão que é amigo, tem irmão que é prodígio, tem dindo que leva a pescar, tem médico que cuida gerações. Ah, a minha terra, esta sim, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Ah, que lindo, Melissa. Muito obrigado. Acho que fechamos com chave de ouro aí com as suas palavras. Você é sempre bem-vindo à Lagoa Vermelha, com certeza, e bom retorno para a sua outra casa, porque aqui é sua casa também.
Muito obrigada, Rudimar. Obrigada, Lagoa Vermelha.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da Melissa Bonotto, presidente da Associação Cultural Mônica Bonotto, conosco nesta manhã. 9h42.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.